Amigos da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa, edição 310. Conforme nós prometemos, o Ítalo Hovary voltaria para continuar esse bate-papo, essa conversa interessante. O assunto agora é ele conheceu um ser humano de verdade, Madre Teresa de Calcutá. E você, ouvinte, que não conseguiu ouvir a primeira parte através da Rádio Dos Vox, você pode ir lá no site da SAC, que é o www.sac.org.br, no link rádio, que você vai encontrar a edição 309, com a primeira parte da conversa com o poeta Ítalo Hovary. Ítalo!
Oi!
Bem-vindo novamente aqui. Obrigado. Ao Conversa que Interessa. Para fazer matéria com você tem que ser assim, vários programas, porque o que você já conversou aqui em off não é brincadeira não, dá para fazer uma série com o Ítalo. Então, Ítalo, você decidiu conhecer pessoalmente a Madre Teresa de Calcutá.
Isso. E não só assim, né? Quer dizer, fazer a viagem até lá, né? Essa viagem que durou 9 meses, porque eu, como eu te falei, eu tive uma passagem de ônibus daqui para o Rio e de avião do Rio para Madrid. E de Madrid saí andando descalço, sem dinheiro, vestido de saco de estopa.
Ah, quando você decidiu, chegou para a família, olha, eu vou para a Índia. Eles disseram o quê? Você é?
Que eu era um louco. O que, que eu ia fazer lá
e tal. E os seus amigos dessa época do...
Aí disseram, agora pobreza, virou de vez.
Você vai, mas vai representando a gente, né?
Ah,
então,
sim.
Chegue lá.
Amigos franciscanos, justamente. Quando eu descobri a Madre Teresa, foi uma revista lá da casa dos meus amigos. E eu disse que ia, e quando eu falei para eles, disseram, ah, então você vai nos representando. Tu vai e com a nossa roupa de estopa, tu vai descalço e tu vai desembarcar em Madrid, tu vai sem dinheiro, vai chegar lá, tu te vira. E eu topei e assim foi, desembarquei em Madrid, não conhecia ninguém, já tinha estado na Europa antes, assim, alguns anos antes, viajando, assim, como turista, mas eu desembarquei dessa vez em Madrid com o objetivo de atravessar toda a Europa, do Ocidente ao Oriente. E saí andando e aí as coisas foram acontecendo. Né? Muitas coisas foram acontecendo, conheci muitas pessoas, bacana. Assim, tipo, por exemplo, esse meu amigo aqui que eu te falei, que é o Bruno, o espanhol, que está aqui em Fortaleza agora, que faz adestramento de cachorro. Eu conheci o pai dele na saída de Madrid, porque eu desembarquei na Espanha. Eu andando numa autoestrada.
Aí na Espanha você...
Saí andando.
Ao desembarcar você vestiu...
Não, já saí daqui de Fortaleza vestido.
Já foi?
É.
E no aeroporto, segurança de aeroporto, essas coisas, não te olharam...
Não tinha problema nenhum.
Não te olharam com cara estranha, não,
nada,
né?
Nada, nada. Os meus amigos do Rio de Janeiro... Bom, aqui em Fortaleza, eu não
pude... descalço.
Eu não pude dizer pro meu pai e pra minha mãe que eu ia descalço e sem dinheiro. Porque já tinha sido um choque pra eles o fato de eu ter dito que iria pra Calcutá. Minha mãe dizia, mas pelo amor de Deus, vai para Nova York, vai para Londres, para Berlim, mas para Calcutá não vai não. E eu estava decidido. Então,
quando... Podia ser difícil você encontrar ser humano nesses lugares, hein, Ítalo?
Não, mas aí o que, que aconteceu? Eu não podia dizer para minha família que eu iria dessa forma. Então eu saí de casa com mala, eu fiz a mala, saí despedi do meu pai e da minha mãe com a mala. Meus amigos que estavam na rodoviária me esperando... Aí lá eu dei a mala, tudo que, o dinheiro que eu tinha, o restante do dinheiro que eu havia comprado. Como eu te falei, eu tinha um carro que meu pai havia me dado, um carro usado. E quando eu decidi ir para a Índia, eu não falei nada, fui na minha casa com a decisão e falei para meus pais, olha, vamos passar o carro para o meu nome. O carro estava no nome do meu irmão mais velho, que no dia da compra foi ele que colocou no nome dele. Então, como eu já estava com esse carro há algum tempo, eu disse, coloca o carro no meu nome, já que o carro é meu. Só que eu não falei nada. Então, no dia seguinte que colocaram o carro no meu nome, que o carro foi posto no meu nome, eu disse, anunciei que eu iria para a Índia. E como que tu vai para a Índia? Eu digo, vou vender o carro. Meio que foi como assim, entre aspas, uma traição. Né? para eles, assim, foi como se eu tivesse traído, né? Mas era uma boa causa. Eu considero que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, um dos melhores investimentos. E meus amigos, quando disseram isso, eu atopei de ir sem dinheiro. E aí assim aconteceu, se deu. Eu desembarquei em Madrid, né, fui daqui para o Rio de ônibus, com a passagem já comprada Rio-Madrid, que era a mais barata que tinha, porque eu também não queria gastar o dinheiro e queria dar o dinheiro para fazer outras coisas com esse dinheiro. E quando eu desembarquei em Madrid, não conhecia ninguém, aí as coisas foram acontecendo. Eu fui dormir na rua, né, dormia na rua, depois uma pessoa da rua, quer dizer, nem cheguei, logo que eu cheguei, uma pessoa me viu altas horas da noite, e eu sem saber o que fazer, não sabia o que fazer.
Falava espanhol?
Sim, sí, já falava um pouquinho espanhol, não? Um pouquinho, sim. Sí. Então, essa pessoa disse, olha, aqui tem um abrigo para indigente, imigrantes, indigentes e tal, tu liga para lá. A polícia vem te pegar, te leva lá. Tu só pode entrar, a polícia te levando.
Tu tinha alguma documentação?
Eu tinha meu passaporte.
Passaporte, né?
Aí eu liguei para a polícia e ele falou assim, olha, se a polícia não vier, eu te levo para a minha casa. Essa pessoa lá em Madrid, nesse mesmo dia que eu cheguei, à noite. Assim, porque eu cheguei de tarde ou de manhã e fiquei andando. Às vezes as pessoas me diziam alguma coisa, me chamavam para ir. Eu seguia certas pessoas porque dizia que eu fosse, mas depois eu via que era furada. Teve uma vez que chegou um cara que eu estava indo para um abrigo e depois é que eu soube que tinha que ser a polícia, mas essa pessoa chegou para mim e disse, tu está indo para o abrigo? Eu disse, tô. Era um imigrante, eu acho, do Oriente Médio, alguma coisa assim, e que falava espanhol, e disse, aí ele dizia, olha, o abrigo está muito cheio, tem um outro abrigo que eu conheço, tu tem teu passaporte aí? Eu disse, tenho. Pois então vem comigo que eu vou te levar lá. E o cara sempre perguntava, tu tá com teu passaporte aí, né? Eu digo, tô com meu passaporte. E ele me levava no metrô, e era um lugar assim que eu tinha que pegar metrô e trocar de metrô e outro metrô, e ele, tu tá com teu passaporte aí? Repetia muitas vezes a mesma pergunta. E eu comecei a desconfiar, que de bom, esse cara de repente vai roubar meu passaporte. E aí numa dessas de trocar de estação, de metrô, eu fiz que ia entrar e sair, e a porta fechou, e ele seguiu, e eu me livrei desse cara, e aí foi quando eu encontrei com esse outro, que disse, tem que ligar para a polícia, liga aí, eu fico esperando, se a polícia não vier, eu te levo para minha casa. Aí eu liguei, a polícia veio, entrei nesse abrigo, fiquei lá, mas tinha que sair no dia de manhã, fui lá no assistente social, não sei o quê, ele estava na porta, esse rapaz, da noite anterior, um cara muito legal. Depois, assim, umas duas, três vezes que eu voltei a Madrid, eu encontrei com ele, depois eu pedi o contato, Álvaro. E no segundo dia que eu estava nesse abrigo, já na segunda noite, pela manhã, o assistente social veio conversar comigo e dizer, olha, tu precisa te calçar, vou te dar um sapato, porque tu só pode entrar aqui calçado. E eu disse, olha, então eu não vou mais vir aqui, porque a minha história é essa, sem sapato, eu estou viajando, papapá, contei a minha história. E aí não voltei mais lá e comecei a dormir na rua, e aí as decisões foram vindo, segue. Aí eu fui na embaixada francesa, que na época, do lado da Espanha, França, eu precisava passar pela França. Na época precisava de visto, brasileiros precisavam de visto na França. E eu fui na embaixada da França em Madrid, e aí eu não tinha dinheiro para o visto. E aí eu pensei, e como estava difícil lá em Madrid, eu pensei, e eu soube que tinha a embaixada da França em Barcelona, então eu digo, eu vou seguir para Barcelona. Lá em Barcelona, vamos ver o que acontece. Então, saindo de Madrid, eu conheci o pai do Bruno, que é o Juan, que não é o rei, é o Juan Carlos, mas não é o rei da Espanha, que ele me viu andando descalço, com a roupa vestida de franciscano, era numa autoestrada que os carros passam muito velozmente, não tinha acostamento, ele não podia parar o carro nessas autoestradas, não se pode parar o carro, só em determinados acostamentos. Então, no primeiro acostamento que ele encontrou, depois que ele me viu, ele parou o carro e ficou fora do carro me esperando. E quando eu passei, ele me chamou e perguntou quem eu era, da onde eu vim e para onde eu ia. Com isso, quando eu disse que eu era do Brasil, que ia para a Índia, ele disse, entra imediatamente no meu carro que eu vou te levar para minha casa, tu vai almoçar comigo. E ele me levou para a casa dele, lá conheci a família dele, a esposa dele, os filhos dele, que ele tem filhos mais velhos do que eu, inclusive. E naquele dia era o aniversário dele. E ele disse, olha, tem um presente para mim que Deus mandou. E eu queria, se eu pudesse eu ia contigo. Mas eu não posso. E aí foi um dos meus primeiros amigos que eu fiz, que até hoje eu sou amigo dessa família. Quando eu vou à Espanha, hoje eles moram no Mediterrâneo, eu vou na casa deles, e o Bruno está aqui agora, em Fortaleza, já é a segunda vez que ele vem, ele teve a primeira vez há 20 anos atrás. E aí eu fui encontrando pessoas do nada, que foram me levando para frente, entende? E aí na Itália, por exemplo, quando eu atravessei a França, aí em Barcelona conheci pessoas que pagaram meu visto, dormindo no porto de Barcelona, conheci um artista que eu contei a minha história, que ele se interessou por mim e eu contei a minha história para ele, ele me ajudou. Mas eu nunca pedia nada, assim, sabe? Mesmo andando na estrada com fome, eu emagreci bastante, porque eu fui viajando e vivendo a providência, acreditando que... E foi muito bonito, na verdade, foi uma das viagens mais belas que eu já fiz, e gostaria, assim, que os jovens do mundo tivessem essa coragem, esse espírito de sair pelo mundo, que a gente precisa desconstruir esse mundo, né? As fronteiras, acabar com as fronteiras. A única forma, a melhor forma de acabar com as fronteiras é atravessando essas fronteiras, né? Eu sei que são fronteiras físicas, assim, geográficas. Às vezes a gente pode mentalmente já atravessar todas as fronteiras, mas eu falo assim um pouco terrenamente falando, né, dessa coisa, porque a viagem é muito importante.
A questão evolutiva, né? A questão transmutação de um estágio para outro.
Você se descobre, você sai do seu, digamos assim, da sua fronteira política, você descobre outras línguas, outros sons, outros sentidos, né?
Conhece coisa, outros valores,
outros,
né?
Valores.
Você citou aí vários momentos em que fortemente aparece esse valor humano que encontramos às vezes fora do Brasil.
Ah, sim.
Né? Esse interesse que as pessoas têm. E de ajuda em ajuda.
Sim, por exemplo, na Itália, eu conheci um casal. Porque aí, quando eu cheguei na Itália, que eu fiz assim, Espanha, França, Itália, passei pelo Mônaco, né, que não me deixaram passar, veio o carro da polícia, logo que me viu descalço, me levaram para ver meus documentos, saber se estava tudo legal, se não era um bandido, alguma coisa, um traficante. E eles me levaram até o outro lado da fronteira. Na Itália, eu acabei... na época eu fui...
Pelo menos essa carona você pegou, né, Ítalo? Muitas lá caronas. Lá do outro lado da fronteira, a polícia levou lá pra...
Isso. Eu tenho um irmão que é focolarino, que eu te falei, ele é focolarino, ele mora hoje atualmente na África, mas ele estava estudando ainda para se tornar um focolarino na escola lá em Florença, em Lopiano, que é perto ali do Arno, do rio Arno, ali na Toscana. E antes de chegar... Eu conheci umas pessoas que eram franciscanos terciários que me falaram que na Sicília existiam os renovados franciscanos, pessoas que viviam como Francisco da época. E quando eu encontrei com meu irmão, que estava lá na Toscana, ele disse, tu não vai sair daqui enquanto, não vou te deixar sair daqui enquanto não escrever uma carta lá para Madre Teresa dizendo que tu está indo. Como é que tu vai atravessar o mundo sem um tostão, sem nem dizer que está indo? Então, né? Então ele me fez escrever uma carta que para Calcutá dizendo que eu estava indo para lá. E a resposta dessa carta foi dizendo que eu, já que eu estava na Itália, que eu fosse conhecer os irmãos da Madre Teresa que viviam em Noto, perto de, na Sicília, perto, digamos, da qual é o lugar lá, onde tem o Etna, aquele vulcão, né?
Vulcão, né?
Lá na Sicília, lá na Sicília mesmo. Então eu fui nessa cidade e trabalhei 2 meses com os irmãos da Madre Teresa lá. Lá, na época, eles trabalhavam, essa casa já não existe mais, fechou. Eles trabalhavam com filhos de ciganos. Eu fiquei 2 meses trabalhando com eles lá. Só que o meu desejo de conhecer a Madre não passou. Não, através dos irmãos, não, eu queria, era a Madre Teresa, né? Então, só que como eu estava já lá na Sicília, eu acabei indo conhecer os renovados franciscanos em Corleone, na cidade de Corleone, até que é famoso, Dom Corleone,
Corleone
e tal, né? Eles, os irmãos, eles têm uma congregação em cima de uma pedra no meio do nada, né? Essa pedra lá em cima, que hoje é a congregação dos irmãos, era uma antiga cadeia, que as pessoas ficavam lá e não tinham como sair de lá, a não ser que se jogassem e eu morrer, né? E eu fiquei 1 semana lá com os irmãos, E saindo de lá, eu conheci um casal que estava vindo de Palermo, que ia para Caltanisseta, que é uma cidade no centro da Sicília, e eles me viram vestido de saco, e eles me viram e pararam o carro. Quer dizer, eles me viram e eles conversaram. Depois eles me disseram que o Giuseppe e a Clara. O Giuseppe falou para a Clara: Clara, tu viu aquele cara ali pedindo carona? Ela disse: vi. E a Clara estava grávida. E ele disse: tu teria coragem, tu não teria medo se eu voltasse lá e parasse para dar carona para ele? Ela disse: não, vamos lá. Aí eles fizeram a volta. Eu até estava virado para o outro lado pedindo carona, quando nem percebi que o carro deles havia parado, e eles buzinaram para mim: bibi. E aí eu olhei e eles me chamaram. E aí eles disseram, né, eu já falava um pouco de italiano na época, aí eles disseram mais ou menos assim, tipo: olha, a gente te viu e daqui a pouco vai ficar escuro, aqui não tem luz, e a gente queria te dar uma carona até um lugar que tivesse luz para que tu pudesse continuar a tua jornada, o teu caminho. Aí eu aceitei e entrei no carro, e quando o carro saiu, a gente começou a conversar, a se conhecer, e a gente começou a cantar, eles cantando em italiano, eu cantando em português, porque durante essa viagem também eu cantava muitas músicas de São Francisco, para mim mesmo, sabe? Até hoje eu canto, às vezes eu canto de manhã, eu acordo e canto a música de São Francisco, a oração de São Francisco, que é aquela outra do filme, Irmão Sol, Irmão Lua, que fala: doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor, sabe essa música? E aí eles resolveram, conversando no dialeto deles, eles disseram: olha, vamos levar esse cara para nossa casa, perguntar para ele se ele topa. E aí eles falaram: olha, a gente queria te levar para nossa casa, só que hoje vai ter uma festa lá na nossa casa, porque o aniversário da Clara foi semana passada, a gente comemorou em família, mas hoje os amigos vão lá para comemorar.
Nossa, eu tava com sorte, hein, Ítalo? Sempre tinha festa na casa, né?
Aí eu fiquei amigo deles, dos amigos dele. Deles. Quando eu cheguei na casa dele, o Giuseppe, ele disse: olha, abriu a guarda-roupa dele, olha, o que tu quiser tu pode vestir, mas se tu quiser ficar assim como tu estás, tu pode também. E eu disse: olha, eu prefiro, até porque eu estava limpinho, tinha vindo dos irmãos franciscanos, eu tinha feito um novo hábito para mim com estopa, e aí preferi, tomei um banho e tal, mas preferi ficar com a minha roupa. Aí conheci os amigos, que terminou em samba essa festa, todo mundo querendo que eu sambasse para eles, isso em 89.
Te deram uma bola de futebol, não, rapaz?
Aí dormi lá, os amigos foram embora. Quando os amigos foram embora, ficou só eu e o casal. E a gente ficou conversando. E ele ficou muito tocado, Giuseppe. Ficou muito tocado com a minha história, com a minha viagem. Ele também teve um acesso de choro. Ele chorou, se emocionou muito com a nossa conversa que a gente teve. Aí no dia seguinte, ele me levou, me pagaram a passagem de ônibus da Sicília até Roma. E aí eu segui viagem. Blá. Fui até... Aí da Itália, entrei na Áustria. Da Áustria, conheci dois irmãos tchecos que me levaram para a Tchecoslováquia. Na época, era a Tchecoslováquia. Só que no dia que nós... dia que eu cheguei lá, caiu o muro da Tchecoslováquia. Que virou República Tcheca e Eslováquia, né? Eles me levaram para Praga, para comemoração da queda do muro na praça, com toda a população.
Festa, que maravilha!
E eu lá descalço.
E o frio, Italo, e o frio na Europa, com a estopa.
E eu assim, pisando no gelo, descalço no gelo, que tinha, nevava e gelo no chão. E eu andando no gelo. Eu não sei como é que eu não fiquei doente, mas não tive nem gripe, resfriado, nada.
Providência divina.
Aí de lá eu segui para a Iugoslávia, Bulgária, Turquia. Na Turquia, em Istambul, tive que ir para Ankara, que é como Brasília, onde estão todas as embaixadas, assim que fica mais para dentro ainda. E lá, quando eu fui na embaixada do Irã, para pedir o visto, porque faltavam ainda o Irã, o Paquistão, para poder chegar na Índia, né? Da Turquia, Turquia, Irã, Irã, Paquistão, Paquistão, Índia. E aí eu fui na embaixada do Irã para pedir o visto, porque eu pedi os vistos sempre para o país anterior. Antes de eu chegar, eu pedi na embaixada do país anterior, eu pedi o visto para o país seguinte. E lá, quando eu cheguei na embaixada do Irã, eles me disseram, me orientaram que eu fosse na embaixada brasileira, pedi um documento da Embaixada Brasileira, mas um documento assim, da hora, digamos assim, da atual, dizendo, afirmando que eu sou um brasileiro, né, confirmando que eu sou realmente brasileiro, que o meu passaporte é um documento brasileiro, que o meu passaporte é legal, que eu poderia ser alguém me passando por brasileiro com passaporte brasileiro querendo entrar no Irã, né, porque eles são muito fechados. Então, quando o embaixador brasileiro me viu descalço, eu não tinha nem nada, só eu, meu corpo e a roupa, né, ele disse que não ia me dar esse documento, que eu era um louco e que não ia me dar esse documento. Eu era muito jovem para argumentar com esse senhor, porque ele era um senhor.
Esse senhor é o que era brasileiro, ele?
Ele é brasileiro.
Tinha que dar o problema embaixador. Lá com o brasileiro, Paulinho. Quando chegou, tá bem pertinho, aí tinha um brasileiro lá.
Aí ele disse que não ia dar esse documento. E eu era muito jovem, eu podia ter dito para ele, né? Dizer, não, mas eu sou brasileiro, o meu passaporte é legal. E o senhor só tem que me dar esse documento porque é uma obrigação sua, né? O senhor está aqui agora, mas eu sou brasileiro, meu passaporte é legal e eu vou atravessar o Irã. Mas ele, com isso, eu inclusive, eu estava com um estrangeiro que estava junto comigo, que ele ia para o Irã e ele achou que a gente indo junto era melhor. Mas ele já estava com o visto dele do Irã. Ele era, eu acho que, da Nova Zelândia, esse cara. E então, o que, que aconteceu? Eu não pude atravessar o Irã. E aí eu voltei de Ankara, voltei para Istambul e não sabia o que fazer, por exemplo, na estação de trem. Teve até um cara que chegou para mim, dizendo, olha, eu vim encontrar contigo. Eu digo, como? Ele, um austríaco, e eu tinha passado pela Áustria, né? E ele dizia que ia comigo para a Índia, mas eu digo, olha... Assim, coisas assim que aconteciam.
Não conhecia, não conhecia,
mas ele disse que tinha vindo até ali para encontrar comigo, para viajar comigo. Mas eu não sabia quem era. E...
Você pegou nele para saber se...
Sim, sim.
Era ser humano mesmo?
Era. E aí, o que aconteceu?
E até então, você já tinha mandado notícia aqui para Fortaleza, para a família? As pessoas queriam saber onde você estava, né?
Para minha família, eu telefonava, mas eu não dizia que eu estava a caminho, assim. Eu dizia que eu estava na Europa, eu não dizia que eu estava fazendo isso. Mas eles já sabiam aqui, porque uma amiga minha, ela contou. Logo que eu saí, ela contou. Então, eu acabei voltando para a Itália, e lá, voltando para a Toscana, onde estava o meu irmão, eu liguei para esse casal. Porque eu tava aí, quando eu voltei para a Toscana, eu fiquei pensando, bom, agora eu preciso encontrar um trabalho em troca de uma passagem aérea. Eu faço um trabalho que eles me deem uma passagem para eu poder chegar lá. Porque eu não tinha ainda desistido do meu objetivo. Aí eu liguei para esse casal lá na Sicília. E falei para eles que estavam procurando um trabalho em troca da passagem.
Joseph e Clara?
É, Giuseppe e a Clara. E aí eles disseram assim, olha, vem para cá. Vem para cá que a gente arruma um trabalho para ti. Se a gente não arrumar um trabalho, a gente paga a tua passagem. E eu me assustei e disse, não, eu não vou para aí assim, se vocês arrumarem o trabalho, eu vou. Mas aí eles, uma semana depois, eles ligaram para mim dizendo, vem que a gente arrumou um trabalho para ti. Aí eu fui. Aí lá eu fiquei 2 meses, né, com eles, aí conheci a família toda, os familiares, os avós, todo mundo. Ela já estava. Aí fiquei 2 meses trabalhando no Instituto Mediterrâneo, que faz trabalho com autismo, com síndrome de Down. Na verdade, é um padre, o Vincenzo Sorge, que ele faz um trabalho com a terceira idade, ele tem uma clínica para pessoas de. Toscômanos, de toda a Europa que vão para lá. E eu conheci e fiquei morando lá nesses 2 meses, fazendo trabalho de acompanhamento. Tinha um motorista no ônibus que ia pegar todas as pessoas deficientes, de autismo, síndrome de Down e outras coisas, assim, deficiência física, mental. porque ele também tinha uma casa para isso, e eu levava, a gente, nesse, eu fazia como a pessoa que acompanhava, que pegava da família, do pai e da mãe, colocava dentro do ônibus, colocava cinto de segurança, levava até a clínica, desembarcava na clínica, ficava lá com os terapeutas, com as pessoas, com os profissionais, e depois o ônibus ia deixar nas casas. E eu fiquei 2 meses fazendo isso. No final de semana os meus amigos vinham me apanhar, ou durante a semana à noite eu ia jantar com eles, eu ia, né, estava sempre com eles. E depois dos 2 meses o padre já estava com a passagem nas mãos, e ainda me deu um dinheiro. Só que nesse tempo eu soube que a minha comunidade aqui, esses meus amigos, já não estavam mais juntos, vivendo essa história dos franciscanos. E aí eu decidi que já não fazia mais sentido eu estar usando o hábito. Eu passei a usar roupa comum. E aí embarquei para Calcutá. De Roma fiz Moscou-Calcutá, que é a companhia mais barata na época, a Aeroflot, companhia russa. E desembarquei. Aí, antes de eu sair da Sicília, de Caltanisseta, de ir embora da casa dos meus amigos, desse casal, eles me levaram para jantar e disseram: olha, amanhã tu vai embora e, de repente, a gente nunca mais vai te ver. Né? Pode ser que a gente nunca mais se veja. E eu e a Clara, a gente ficou pensando uma forma para a gente não se perder. E a única forma que a gente encontrou de não se perder é tu aceitar ser padrinho do nosso filho que vai nascer. Aí eu aceitei. E eles disseram: não se preocupa, vai, quando tu voltar a gente faz a cerimônia de batismo. E aí que isso aconteceu. E no ano passado eu estive lá na Europa, na Sicília, para o casamento desse meu afilhado.
Olha aí, que maravilha, hein?
É, e somos amigos até hoje também, né, como esse... Bem, enfim, então eu cheguei, finalmente...
Madre Teresa.
É, só que aconteceu uma coisa muito séria no dia que eu cheguei em Calcutá, que eu não sei porquê. É, eu desembarquei em Calcutá, eu fiquei muito chocado com a cidade de Calcutá. Isso... nos anos 90, né? Em 1990, no início de 1990. Na época, a Madre Teresa, em 90, no ano de 1990, ali ela completaria 80 anos, porque ela nasceu em 1910, em agosto. Isso foi em janeiro, fevereiro, que eu cheguei lá.
Ela era albanesa, né?
Albanesa, isso. Então, quando eu desembarquei em Calcutá, e eu não tinha procurado saber como é que era Calcutá, como é que é a realidade da Índia, como é que é tudo. E foi, e assim, eu também não tinha me dito, que, é assim, quando alguém vai para a Índia, ela precisa primeiro desembarcar em Delhi ou em Mumbai, que hoje a antiga Bombaim chama agora de Mumbai, porque eles estão, depois que eles se tornaram independentes dos ingleses, eles estão querendo voltar os nomes como eram antes. Né? Calcutá é Kolkata, né? Que é da deusa Kali. Então, você deve, se você for um dia a Calcutá, ou a Índia, desembarque em Delhi ou Bombaim. Porque Calcutá é muito forte. Calcutá é a capital do antigo Império Britânico. E também, com o passar dos anos, todo mundo que tem um filho doente, que não tem condições, filho ou filha, um parente doente, que não tem condições de criar, mandam, colocam num trem, porque lá tem trem de tudo que é lugar. Lá os ingleses deixaram trens, né, assim, toda a Índia tem trem, as pessoas viajam de trem. Então elas colocam o seu doente no trem em direção a Calcutá. E tem muitos voluntários que vão pegar os doentes na estação, que eles ficam lá e não, se os voluntários, os irmãos, as irmãs da Mãe Teresa não... Aí eles começam a ficar por ali, pelas esquinas, pelas periferias, entendeu? E é muito chocante. Hoje, bem menos, né? Eu tive lá agora, eu voltei de lá a sexta vez que eu fui à Índia, a Calcutá, né? Eu sempre vou, que eu vou à Índia, eu vou a Calcutá, porque eu revivo... E gosto muito, me sinto muito, muito, muito à vontade em Calcutá.
E a gente fica feliz, Ítalo, de estar podendo dividir com os nossos ouvintes essa belíssima história de vida, né? Uma história real. Uhum. É, conhecer de perto a Madre Teresa, esse exemplo de ser humano.
É, então, olha só que coisa que aconteceu. Quando eu desembarquei lá, quando eu peguei o táxi, do aeroporto. Até hoje tem problema com essa questão de táxi lá. Que as pessoas... Não tem um lugar assim que você pega um táxi. Fica lá um monte de gente gritando para vir no táxi dela. Entendeu? Aí tu... Só que quando eu cheguei, eram 10 mil taxistas querendo que eu fosse num táxi. E você fica todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, querendo a tua atenção ao mesmo tempo. E eu acabei indo em um deles. Só que quando eu entrei, que ele botou as malas, porque as malas que eu tinha eram... Porque antes de chegar lá, eu procurei saber o que eles precisavam. Lá, quando eu estava na Sicília, já que eu já ia de avião, eu procurei saber o que eles precisavam. E meus amigos fizeram uma campanha e a gente arrecadou muitas seringas, atadura, tudo que precisavam, essas coisas que eles precisam, né? Mais. E eu estava levando 40 quilos disso. De seringa, de atadura, de aquela fita para
gaze,
colocar,
né?
Gaze, todas essas coisas. E quando ele colocou tudo isso no porta-mala do carro, porque lá também é tudo antigo, o tempo parou um pouco lá, né? É como se voltasse o tempo passado. Todos os carros, por exemplo, hoje não, claro, mas naquela época todos os carros eram de 1950. Então tu se sentia que chegava num passado, né? E a pobreza, uma miséria, as pessoas morrendo na rua, aquilo me chocou. Eu fiquei com medo, o táxi chegando e o medo, sabe? Fiquei apavorado. Tem gente que ainda hoje chega lá, que olha assim, quer dizer, antes de olhar já sente e volta do aeroporto. Eu encontrei pessoas que voltaram do aeroporto, que estavam lá a segunda vez, mas tinham voltado a primeira do aeroporto. Ou outras que chegam lá não conseguem comer nada. Eles olham para as coisas e as condições, porque realmente você vai... É tudo, você não sabe como, né? Porque é tudo... acho que todas as torneiras da Índia estão pingando, sabe? O saneamento que não existe é céu aberto. Na época, todo saneamento é céu aberto. Ainda hoje você encontra, né? Lixo por tudo que é lugar. Hoje a Calcutá está bem mais limpa. Estão construindo aeroporto internacional... que já é internacional, né? Mas estão construindo um novo aeroporto, está crescendo muito. Então, o que aconteceu? Quando eu desembarquei lá, eu senti esse choque muito grande, um medo apavorante, e eu ia rezando dentro do carro, porque não parava, era muito distante também, né? Muito longe, muito tempo, e não tem sinal de trânsito, e engarrafamento, os carros tudo parados, desliga o motor, e as pessoas vindo na janela com o rosto desfigurado, né? E eu pavor, e já tinha escurecido. A minha vontade era sair do táxi e deixar o táxi desaparecer. Mas como eu estava com as malas atrás, eu tive que ficar no táxi. E quando ele parou, quando eu abri a porta, coloquei o pé no chão, as luzes se apagaram. Um blackout lá, naquela época. Ainda hoje não tem energia para todos. Então tem horários que cai, que apaga a luz, quem tem gerador liga, quem não tem fica sem luz. E no hotel que eu fiquei aconteceu isso, quando eu botei o pé para fora do táxi, que eu pisei o chão, as luzes se apagaram, eu fiquei arrepiado, mas entrei, tive que enfrentar o que fosse enfrentar. Aí quando me colocaram lá no lugar que eles me colocaram, num quarto lá, eu não consegui ficar lá, não tinha clima. Eu fiquei apavorado de medo e pedi para trazerem velas, que só tinha uma vela, e eu me tremia tanto de medo que eu não conseguia colocar uma vela em pé. Então, e as velas se apagaram, e eu saí desse quarto, desse hotel, sem saber o nome, a rua, o número, com a vela na mão, com a intenção de que alguém acendesse aquela vela para mim. E aí, nisso, eu não sei o que foi que aconteceu, só percebi quando meu óculos voou da cara, porque desde que eu comecei a usar óculos com 8 anos de idade, eu tenho 7 graus, agora diminuiu um pouco, mas eu tinha 7 graus, um pouco assim... E aí eu só percebi quando o óculos estilhaçou, as lentes se estilhaçaram, que eu saí correndo, porque ali eu estava apanhando, estavam me batendo. A terceira paulada foi na cara, mas eu não senti a primeira paulada nem a segunda. A primeira foi na cabeça, a segunda nas costas, a terceira no rosto. Foi quando o óculos voou, caiu, se pedaçou e o estilhaço me fez acordar e eu saí correndo. E correndo, e sem saber para onde nem porquê, de noite no escuro, sem óculos, correndo, caindo nos esgotos a céu aberto, e pensando, meu Deus, que mundo é esse? Eu acabei de chegar, meu nome é Ítalo, cadê a Madre Teresa? E rezando, e correndo, apavorado, sem saber para onde, caindo e me levantando, até que eu ouvi uma voz dentro de mim que disse assim: vai até o fim, dá tudo que tu tem de ti. Aí eu parei de correr e me questionei e disse: mas onde é o fim? Eu não sei onde é o fim, mas eu vou, eu disse, né, a decisão que a gente precisa ter, mas eu vou até o fim, seja onde for. Dá tudo que eu tenho, o que, que eu tenho? Aí eu olhei para mim e me vi de calça jeans. Aí eu imediatamente, eu tava, naquele momento estava só de calça jeans, de cueca, calça jeans, sem sapato, que eu tinha deixado no hotel, e sem a camisa também. Então, eu, naquela hora, quando eu disse, o que, que eu tenho? Eu olhei para mim e digo, a calça jeans e a cueca. Tirei na mesma hora a calça jeans e a cueca, fiquei nu. E aí, depois, aí quando eu fiquei nu, eu parei de correr, porque eu já não tinha mais medo, porque eu sabia que eu ia ter que enfrentar o que fosse, tendo dado tudo que eu tinha. E aí, a multidão, uma multidão ficava ao meu redor, e eu corria da multidão, com medo da multidão, porque o cerco começava a se fechar. E a multidão ficava vindo mais próximo. Quando eu via, sem o óculos, né, que eu não enxergava muito, e de noite, no escuro ainda, quando eu via, assim, muita gente, eu sentia, eu saía correndo. Mas só que a multidão corria atrás de mim. E só sei que depois de muito correr, de muito cair, já não aguentar mais de correr, que já estava entregando os pontos, eu falei o nome da Madre Teresa. Eu falava, balbuciei o nome dela. E aí, no meio dessa multidão, entrou um rickshá, que é aqueles carrinhos que nem na China antigamente, que é um homem cavalo que chama, né? Que ele vai levando uma carrocinha, que você vai em cima e ele vai levando. Aí parou um rickshá desse, e alguém me falou que eu entrasse, subisse no rickshá, que alguém ia me deixar lá na casa da Madre Teresa. Aí eu fui. A calça jeans, me trouxeram a calça jeans, eu vesti só pelo avesso, só a calça jeans, e para não chegar lá nu. E quando eu cheguei lá, eu fui indo, já era de madrugada. Eu me lembro da cidade toda dormindo, as pessoas dormindo nas calçadas. Na época, assim, você não tinha condições de andar na calçada, porque as pessoas todas dormiam na calçada, assim. E aí o cara parou o rickshá e disse: olha, naquele beco, primeira porta à direita, ali tem um sino, tu puxa o sino, é a casa da Madre Teresa. Aí eu fui, puxei o sino, veio uma voz que disse: diga, sem abrir a porta. Aí eu disse: Madre Teresa. Eu todo arrebentado que eu estava, né? E com a cara desse tamanho, com um derrame no olho direito. E aí a voz disse: diga. Eu disse: Madre Teresa. Aí ela falou: olha, está muito tarde, volta amanhã, que amanhã bem cedo abrimos as nossas portas e iniciamos as nossas atividades. Eu digo: então tá bom, amanhã cedo. Só que eu não sabia para onde ir, o que fazer, onde meu passaporte, nem nada. Aí eu digo: eu vou sentar aqui no batente da porta dela para esperar o amanhã chegar e falar com ela. E eu me sentei no batente. Uns 10 minutos depois, uma porta abre. Essa porta abre, porque eram duas portas. Uma porta abre. Aí quando eu olho assim para o lado esquerdo, assim para baixo, eu vejo uns pés descalços. Uma pessoa parada, abriu a porta e em pé. Aí quando eu olho os pés descalços, eu me levanto. E aí é a Madre Teresa que abriu a porta para mim. E aí ela me olha, me vê o meu estado. Aí ela passa a mão no meu rosto e diz, como diz assim, eu senti como se ela estivesse dizendo assim para mim: Jesus também sofreu. Só que o olhar dela era como se estivesse dizendo assim: segura tua onda, malandro. Sabe? Aí eu comecei a chorar, um olhar assim, profundo, assim como se fosse uma cachoeira entrando dentro dos meus olhos, sabe? O olhar dela, um olho azul, e ela passou a mão no meu rosto, mas dizendo, falando isso, né? Jesus também sofreu, de uma forma doce, mas um olhar dizendo, sabe? Segura, forte. Aí eu comecei a chorar, porque foram 9 meses para chegar ali, tantas coisas que eu passei também, né? Porque... enfim, então ela me levou para dentro, vieram as irmãs, outras irmãs, me vieram trazer água com açúcar, e assim, já que a gente não tem muito tempo, agora que vai acabar o nosso tempo aqui, então eu quero dizer alguma coisa dela, né, da madre, pros ouvintes. Por exemplo, depois ela me entregou, quer dizer, aí o que, que aconteceu? Ela chamou uma ambulância, veio uma ambulância deles, da madre, para me levar para uma outra casa, que lá tinha umas irmãs me esperando para fazer os curativos. E aí, depois que fizeram os curativos, que eu dormi lá, no dia seguinte, ela me mandou me chamar para que eu fosse até lá conversar com ela, para ela saber como é que eu estava. E ela tinha feito um documento para que uma outra irmã fosse comigo até o aeroporto para descobrir o taxista, o cara que levou a mala até o taxista, para o taxista me levar até o hotel para de lá ir para a delegacia. Na delegacia tinha umas 30 pessoas para eu reconhecer. Eu preferi dizer, eu não sabia quem foi, e eu preferi não acusar ninguém. E, dizer, né? E assim, depois ela me deu um cartão dela, um cartão de visita, que no cartão tem dizendo assim, é um poema, porque a Madre Teresa é uma poeta também, que diz assim: o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Esse é um cartão que ela dava para todo mundo, como cartão de visita, esses que a gente... né? E tem aqui as máximas da Madre Teresa, que eu acho muito bonito, que eu vou ler aqui para a gente. O dia mais belo hoje, a coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que mais lhe faz feliz? Aí ela responde: ser útil aos demais. O maior mistério, a morte. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O sentimento mais ruim, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A proteção efetiva, o sorriso. O melhor remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas, o amor. E aí, esse foi o meu primeiro encontro. Depois disso, eu encontrei com dois brasileiros que estavam lá, que estavam vindo do Iraque, dois engenheiros de São Paulo, que estavam em direção ao Nepal. E eles disseram, quando eu contei a minha história para eles, que eu precisava contar em português para alguém, né? Aí eles disseram, olha, tu precisa sair daqui, vem com a gente. Vem com a gente. Aí eu levei eles até a madre, falei com a madre autorizou que eu fosse, mas ela pediu, deixa a tua passagem de retorno para a Europa aqui comigo, porque tu vai vir, tu vai viajar com eles, mas vai voltar aqui para daqui, né? Porque meu embarque era de lá. Aí eu viajei com eles, fiz uma caminhada lá, fomos para Katmandu Pokhara, que fica mais acima, depois fiz uma caminhada, mas aí nada fazia sentido para mim, porque eu fiquei entre, como se tivesse a vida e a morte. Eu não tinha mais noção de vida e morte. Para mim era uma coisa que era a mesma coisa. Então eu digo, bom, não sei se eu morri, se eu estou vivo, né? Para saber se eu estou vivo, eu preciso voltar para onde eu vim, saber se lá está a minha vida lá, minha família, meus amigos, as minhas coisas, né? As minhas referências. E aí eu voltei para perceber isso aqui. Só que quando eu cheguei aqui, aí voltei, Calcutá, tive com a madre novamente e tudo. Aí voltei para Fortaleza, só que 9 meses depois de eu ter estado lá a primeira vez, eu já estava novamente em Calcutá outra vez. E aí fiquei 2 meses próximo da madre, e a madre já não podia viajar, então todos os dias eu ia lá na casa dela, ela estava lá todos os dias eu encontrava com ela. Ela muito simples, muito humilde, recebia todo mundo, não fazia distinção de ninguém, vinha sheiks da Arábia, presidentes, né? E ela recebia da mesma forma. Não tinha esse negócio de marcar a hora, não sei o que, não pode estar ocupada, não. Ela estava ali, sabe? E aí, a terceira vez que eu fui a Calcutá, ela já não estava mais. Aí até fiz um poema para ela. Já tinha feito outros. Mas esse poema foi logo que eu cheguei, depois que ela morreu.
Ítalo, para a gente fechar essa nossa conversa assaz interessante, como diria um amigo nosso, essa aula de geografia, de espiritualidade, de humanidade, enfim, do que realmente representa nós como criaturas de Deus, o que foi que você escreveu depois que você voltou e a Madre Teresa não estava mais entre os vivos?
Eu vi Teresa, ela passou para lá, tá na capela, viajou. Olha Teresa, ela vai passando, ela está nas ruas, Teresa está em todo lugar, Teresa ama, Teresa vive, olha a Teresa aí. Aí eu apontava para as irmãs, aí elas gargalhavam.
E olha a Teresa aqui, nessa nossa conversa.
É.
Exemplos e mais exemplos, né, Ítalo?
É, sim.
A gente agradece profundamente, eu fico feliz em fazer parte desse projeto de conversa que interessa na Rádio Nós Vox, que dá essa oportunidade para a gente, né? Tanto que está aqui desse lado como do outro lado, de ouvir tanta coisa bonita que a grande mídia não mostra. Ítalo, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Eu queria que você divulgasse aí, se fosse possível, os seus contatos para aquelas pessoas que nos escutam, querer certo. Continuar essa conversa, querer conhecer os seus livros, adentrar na poesia, descobrir os poetas e as poetisas que existem por aí afora. Sim.
Tem um outro poema que foi o primeiro que eu fiz, só vou dizer o título, que chama Minha Pequena Maria, que foi uma carta que eu tentei escrever para ela depois que eu saí da Índia, tentando me desculpar. E eu escrevi dezenas de cartas, mas não consegui, acabou que saiu esse poema, Minha Pequena Maria. Mas os meus contatos são...
Só um instantinho, Ítalo. Ninguém anuncia um poema sem declamá-lo.
Mas eu nem sei agora.
Não sabe agora?
É.
Então desculpa.
Nem sei todo agora, porque fazem 20 e tantos anos que eu escrevi esse poema. Mas o meu telefone, de repente eu posso, se as pessoas quiserem, ou depois eu vou procurar esse poema, e as pessoas podem me ligar e eu posso recitar para elas. E o meu telefone é 88854289, que
da Oi,
de Fortaleza, 85, que é o código, 88854289, e da TIM, que é 96385266. E o contato por e-mail, italorovere@hotmail.com. Ítalo Rovere. Rovere é uma árvore, nome de uma árvore, que é como o carvalho, como se fosse o carvalho. Porque Rovere é um italiano da árvore Rovere, que é o carvalho aqui.
Então esse foi o Conversa que Interessa em duas edições, primeira parte, segunda parte, 309 e 310. Não teríamos como deixar de registrar essa grande história vivida pelo nosso amigo Ítalo Rovere. Agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida, toda a equipe do Conversa que Interessa, a quem faz a Rádio Nós Vox, juntamente com o Moacir, e principalmente a vocês, ouvintes, que nos mantêm vivos nesse projeto. Até o nosso próximo encontro.
Rádio Nós Vox.